Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. Ô presidente, a semana passada, o governo federal assumiu a atitude de mudar as regras até então vigentes para a caderneta de poupança. Mudanças que deram seguimento à luta voltada para a redução de juros bancários no país. Luta essa empreendida pela presidente Dilma Rousseff e que era uma bandeira histórica do saudoso vice-presidente José de Alencar. Antes das revisões das normas que regiam a poupança, o governo já havia determinado a redução de juros bancários nos bancos estaduais. Por sua vez, o Comitê da Polícia Monetária, da Política Monetária do Banco Central, o Copom, vinha reduzindo a taxa básica de juros progressivamente até os atuais 9%. Para que a Selic continuasse caindo abaixo dos 8,5%, impunha-se a obrigação de mexer nas regras da poupança. Era preciso evitar a especulação financeira a trazer consigo o risco da retirada de aplicações em outros instrumentos. Outros instrumentos financeiros na direção da caderneta de poupança. A presidente Dilma Rousseff viu-se, então, diante de um dilema forte, de fundo político, tendo em vista a possibilidade de desgastar a imagem do seu governo com uma mexida na poupança. Eu me lembro, estive numa audiência com a presidente Dilma e o governador André Putinelli, senador Renan, senador Jucá, senador Pedro Simão, Aníbal Diniz, Paulo Paim. E a presidente Dilma me disse a mim, ao governador, há uma tríade que dificulta o desenvolvimento maior do nosso país. E citou na audiência a alta carga tributária, a questão cambial no sistema financeiro, câmbio nosso, e principalmente os altos juros. E eu disse à presidente Dilma que se ela chamasse o Congresso Nacional e dissesse o que ela pretendia, eu tinha certeza que o Congresso Nacional não lhe faltaria. E havia naquele momento uma preocupação com essa questão da caderneta de poupança. E eu me comprometi com a presidente Dilma que seria solidário. Porque não é fácil, senador Pedro Simão. Veja que os governos anteriores, ninguém tentou. É muito difícil essa questão do poder de fogo das instituições financeiras, ela não é fraca. Principalmente junto aos órgãos de comunicação. Nós temos aí especialistas que a qualquer descida do juro já vem alguém renomado, economistas renomados, dizendo, mas não pode baixar muito esse juro por causa da inflação, por causa disso e por causa daquilo. Eu já vi várias e várias vezes, pois muito bem, foi nesse clima que a presidente Dilma tomou o posicionamento político ousado, principalmente por correr o risco de sofrer crítica de alguns setores da política e da economia, possivelmente descontente com as medidas a serem anunciadas. Primeiro, preservou as regras para quem tem depósito até 3 de maio. Até o dia 3 de maio, quem havia guardado dinheiro na poupança dando segurança aos investidores. Isso foi muito importante. A partir dos depósitos de 4 de maio, as novas regras passariam então a valer. Isso foi fundamental. Segundo a medida provisória já enviada ao Congresso, a correção mensal da caderneta equivale a partir de agora a 70% da Selic. Ou seja, a Selic pode baixar e nós vamos ter essa vinculação, o que é fundamental. Né? Taxa da Selic mais a taxa referencial, que é TR, que hoje é de 0,08,64%, se não me falha a memória. Essa regra valerá sempre que a Selic estiver, conforme já referimos, em 8,5% ou menor, naturalmente. Se a taxa estiver acima disso, o rendimento da poupança permanecerá no nível, né, em que sempre esteve, 0,5% ao mês, mais 6,17% ao ano, mais a variação da TR. A explicação foi dada de forma simples, como a questão mesmo se apresenta, sem as medidas, as medidas foram anunciadas, outros investimentos, sem essa tomada, outros investimentos eles estariam em desvantagem, incluindo títulos do próprio governo. Daí porque, meu caro senador Romero Jucá, Vossa Excelência, que sempre defendeu aqui o governo, e eu conheço, né, os propósitos de Vossa Excelência. Essa ousadia, eu penso que aqui no Congresso, e aí não é questão partidária, nós estamos falando de uma presidente que teve coragem. Eu quero dizer, e a população sabe, o meu Estado sabe, que eu não votei na presidente Dilma. Aliás, o Mato Grosso do Sul, em função das nossas divergências políticas locais, né, nós, lá, um dos poucos estados onde o presidente Lula foi derrotado no primeiro e no segundo turno, e a presidente Dilma também. Mas nem por isso aqui, e eu quero aqui dizer que a presidente Dilma tem a minha solidariedade, o meu apoio, porque eu sei que a mexer nas regras da caderneta de poupança exigiu coragem e determinação de uma pessoa que o que move é o seu patriotismo, o seu interesse. E a partir disso daí, nós vamos ter realmente juros, né, praticados internacionalmente. Isso será muito bom para os investimentos. Ah, mas o pequeno poupador, o pobre, vai ser prejudicado. Não será, porque esses juros também vão baixar na aquisição da casa própria, no financiamento dos carros, dos veículos que servem à classe trabalhadora. Portanto, eu já devia ter feito, e em função até do exercício da presidência, eu às vezes fico na presidência e não tenho a oportunidade de vir à tribuna. Até porque entendo que quem está na presidência, a primazia é dos senhores parlamentares no plenário. Mas hoje, até porque senão ficaria fora, dizer, eu gostaria de ter feito, senador Romero Jucá, é logo no dia em que a presidente Dilma anunciou, para dizer que aqui, e eu disse a ela, presidente, chame os líderes do Congresso, diga o que precisa, como é que nós vamos agora mexer na carga tributária, como é que nós vamos realmente estabilizar essa questão cambial, como é que nós vamos fazer com que esse país possa mesmo sair dessas amarras e entrar no que nós chamamos pleno desenvolvimento. Esse é o momento. Essa é a hora, e o Congresso não pode, independente de posições políticas partidárias, de governo ou de oposição, deixar de oferecer apoio irrestrito a essa que é uma atitude, sem dúvida nenhuma, ousada, corajosa, de alguém que está determinado a fazer com que os juros brasileiros sejam colocados em patamares acessíveis para estimular mais o nosso desenvolvimento, porque numa crise mundial nós temos mais do que nunca apostar na nossa no nosso mercado interno, no consumo interno. E aí nós vamos precisar de créditos que os nossos empresários possam tomar, os pequenos empreendedores possam tomar. Concedo a parte ao senador Romero Jucá, em seguida ao senador Pedro Simão.
Senador Valdemir Mocca, muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência. E, de certa forma, esse pronunciamento e essas colocações, elas são uníssonas aqui no Congresso Nacional, pelo menos é o que eu tenho ouvido. A presidenta Dilma tomou uma providência que era fundamental. Já tinha sido discutido antes no governo do presidente Lula, depois nós tivemos o problema da crise internacional, a taxa de juros subiu novamente, mas nós tínhamos uma trava efetiva, que era essa remuneração por lei da caderneta de poupança que impedia a diminuição da taxa de juros Selic a partir de 8,5%. Portanto, isso não teria condições operacionais de acontecer se não houvesse uma mudança nessa regra. O governo discutiu bastante, existiam várias fórmulas e eu entendo que o governo optou pela melhor fórmula. A fórmula mais clara, uma fórmula direta, preservou as cadernetas de poupança que já tinham um tipo de rendimento anterior, portanto, fez justiça, não tirou nenhum direito adquirido e criou uma regra que vai possibilitar que nós tenhamos a condição de diminuirmos os juros no nosso país. O juro tem que baixar, nós temos que ter juros em condições de financiar a produção. E Vossa Excelência falou, a população não vai ficar prejudicada, porque no momento que o juro é baixo, a atividade econômica se fortalece, se geram mais empregos, na verdade é um círculo virtuoso na economia e essa taxa de juros precisa ser permeada para o cheque especial, para o cartão de crédito, enfim, para setores que ainda têm uma taxação de juro alta. Porque não adianta só baixar a Selic, né? A Selic é a taxa referencial, mas nós temos que diminuir o spread bancário, nós temos que aprovar regras que efetivamente deem garantia aos bancos de recebimento dos seus financiamentos, para que eles não imbutam um risco demasiado nesse cálculo da prestação e da taxação de juro direto ao consumidor. O Congresso já fez algumas ações como essa, nós aprovamos aqui o cadastro positivo, exatamente no sentido de gerar informações de bons pagadores, para que esses bons pagadores possam ter efetivamente uma taxa de risco menor. Então, o Congresso está à disposição. Eu acho que o setor financeiro precisa colocar quais são os entraves que ainda existem, para que nós possamos discutir e efetivamente nós possamos aprovar matérias, leis, regras, né, que façam com que os juros brasileiros passem para patamares de nível internacional em que se pode financiar a produção de forma organizada e de forma racional. Então, eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Eu faço parte da comissão provisória, da medida provisória que instituiu esse mecanismo. Nós vamos debater bastante, mas sem dúvida nenhuma, a coragem da presidenta Dilma, a presteza da área econômica, a fórmula como foi construída, tudo isso é um resultado importante para o país. Meus parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Agradeço e incorporo o aparte de Vossa Excelência no meu pronunciamento. Concedo o aparte ao senador Pedro Simão.
Muito importante o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu vou lhe ser muito sincero. Eu acho que a presidência Dilma está no momento mais alto que um presidente da República já teve na história desse país. Ela realmente, essa posição que ela tomou com relação aos juros, é tipo da coisa que todo mundo diz, eu digo para mim, pô, mas eu nunca pensei nisso. Ela fez, ela teve coragem, ela enfrentou com categoria. Eu estou sentindo e sinto bem isso, que no início, inclusive aquele cidadão que já tinha sido membro do governo e que é o presidente da Associação dos Bancos, quis dar uma de arrogante e foi desestimulado pelos próprios diretores dos bancos, pelo ridículo da posição dele. Ela tem razão, Vossa Excelência. Se há um assunto que nós temos que estar fechado com a presidente, até porque nós não vamos estar fechados com a presidente pelo que ela quer, pelo que ela não quer. Tenho certeza que qualquer ideia que saia da casa para ajudar, ela vai concordar, porque ela não tem ponto determinado, ela quer resolver a questão. É um grande desafio. Olha essa decisão. E olha, meu irmão, a escolha dos membros da Comissão da Verdade vai consagrar presidente Dilma. Mas eu fui às lágrimas quando eu vi. Quando eu vi o nome, cá entre nós, do Cláudio Fonteles, que foi o primeiro procurador-geral indicado pelo Lula, 2 anos ficou, não quis ser reconduzido. O Fonteles é um santo, é um São Francisco de Assis dos dias de hoje. Quando eu vi os nomes que ela indicou, a categoria, com a grandeza que ela indicou, sinceramente, eu fiquei emocionado. São nomes notáveis, acima do que se pode imaginar. Semana passada eu estava lá na tribuna elogiando o DIP. O DIP que foi o corregedor-geral, o primeiro corregedor-geral, e que iniciou todo esse trabalho que agora está sendo feito, só que ele fez em silêncio. E que agora na presidência da Comissão dos Notáveis, que está fazendo o Código Penal, apresenta a proposta. Sinais de riqueza é crime. Então, se o Pedro Simão aparecer amanhã com uma casa de 10 milhões, é porque roubou. Porque o que eu ganho, se for lá no meu imposto de renda, nos últimos 20 anos não sobra para comprar uma casa nem de 2 milhões, quanto mais de 10. Então, não, ele não quer discutir. Não, mas tem que provar de onde eu fui buscar o dinheiro, onde é que eu roubei. Não, roubou, já é crime. Quer dizer, ela teve grandeza. Escolheu ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, um outro que foi ministro do Sarney, todas as pessoas notáveis. Um que é o grande nome mundial, que a ONU coloca, é um dos primeiros representantes no mundo com relação à paz e à justiça social. Olha, meu amigo Jucá, eu sou seu grande admirador. Ela fez maldade contigo. Na hora que ela começou a apresentar as coisas boas, tu saiu da liderança. Carregou pedra o tempo inteiro aí, e agora na hora que está começando a aparecer as coisas boas, devia te deixar mais um pouco, tu mereci. Mas de qualquer maneira, gostei do teu aparte, porque tu mostrou grandeza. Independente disso, tu está do lado dela, porque ela tem razão. Muito obrigado.
Eu quero dizer ao senador Romero Jucá que, para mim, ele continua sendo o nosso líder, que é uma grande figura, é um homem que sempre se portou aqui, de forma até suprapartidária mesmo, sempre convergindo os interesses do Executivo com o Legislativo. Mas mais do que nunca, senador Renan, nós precisamos agora, né? O Congresso tem que fazer agora, votar o mais rápido possível essa medida provisória, chamar para o debate as instituições financeiras. E digo mais, a partir de agora, como é que nós vamos enfrentar essa questão da carga tributária? Porque é exatamente isso, é a tríade, conforme falava o presidente Dilma. Nós vamos ter que baixar o juro, temos que baixar a carga tributária e temos que resolver essa questão cambial. Porque a partir daí, nós vamos ter um país que é altamente competitivo, né? Que tem, sem dúvida nenhuma, muito para crescer, mas aí quem vai realmente, de imediato, sofrer esse benefício é a indústria brasileira, que nesse momento passa por um percalço de desindustrialização. Então, eu quero aqui me solidarizar, dizer da minha alegria de estar nesse momento no Congresso Nacional e poder dizer que a presidente Dilma, né? E aproveitando, né, dizer que essa sem dúvida nenhuma, um momento muito feliz, é um momento muito feliz. E o Congresso, eu acho aqui, a partir de Vossa Excelência, que é o líder do maior partido, que é o nosso PMDB, pudéssemos realmente fazer alguma coisa. Presidente, o que é que nós precisamos? O que é que o Congresso pode fazer para que a senhora tome essas medidas em relação à carga tributária, à questão cambial, que essa questão do juro? Presidente, me permite conceder por derradeiro o aparte ao senador Renan Calheiros.
Senador Valdemir Mocca, exemplo do que fizeram aqui os senadores Pedro Simon e Romero Jucá, eu também quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo oportuno pronunciamento. Vossa Excelência tem absoluta razão, nós vamos ter que fazer aqui no Congresso Nacional o que precisar ser feito para avançar na materialização dessas iniciativas da presidente Dilma. A presidente, mais uma vez, demonstra que quer devolver competitividade à economia nacional, que quer que o Brasil siga em frente, quer remover as barreiras que atrapalham o nosso crescimento. E essa medida que ela tomou com relação à poupança, protegendo os poupadores e estabelecendo uma regra que vai permitir no futuro a continuidade da diminuição da taxa de juros, é fundamental, fundamental mesmo, para a construção do Brasil que todos nós queremos. Nós estamos juntos, eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que o PMDB, que apoiou o presidente Lula, tem com o mesmo entusiasmo apoiado a presidente Dilma. E nessas mudanças, nessas transformações sociais, econômicas, o PMDB tem sido insubstituível na sustentação. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Nesse momento, Vossa Excelência interpreta o sentimento do país e fala em nome de todos os seus companheiros do PMDB.
Eu quero agradecer o aparte do senador Renan Calheiros, agradecer o aparte do senador Pedro Simão, do senador Romero Jucá, e eu tenho comigo que o que a população, o que o país nesse momento quer e gostaria de ver é o Congresso Nacional dizendo à presidente Dilma que aqui no Congresso não lhe faltará respaldo para que ela continue tomando medidas corajosas que vão permitir estimular o desenvolvimento, porque é só a partir de um desenvolvimento forte, sobretudo aqui no nosso mercado interno, uma vez que a economia mundial passa por dificuldade, é que nós vamos conseguir a geração de emprego, a melhoria da renda da nossa população e propiciar que esse país, que tem um caminho, né, do desenvolvimento, do progresso, possa realmente chegar, né, a níveis cada vez maiores. Eu tenho certeza, esse será, sem dúvida nenhuma, uma marca, né? E para finalizar, domingo é o Dia das Mães. E aí, me permita, senhor, eu quero fazer uma homenagem a todas as mães brasileiras, negras, indígenas, as mulheres, né, mais simples. E aí eu quero invocar, me permito aí até o meu egoísmo, eu quero invocar o nome da dona Ramona. Ramona é um nome da fronteira, é muito próximo do Paraguai. Eu sou nascido lá na minha querida Bela Vista. E ela nasceu no dia 9 de agosto, completará no dia 9 de agosto 90 anos a dona Ramona. E eu tenho certeza que, senador Renan Calheiros, né? E ela não tinha muito certo. Dia 9 de agosto é São Ramão. Ou ela chamaria Ramona, ou então se chamaria Ramão. Ela não teria muita alternativa, principalmente nascida na fronteira desse país. Mas eu quero desejar a todas as mães, né, em especial, por que não dizer às mães que elas podem se orgulhar que na presidência da República tem uma mãe muito corajosa que está trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todas as mães. E dizendo, as mulheres são maioria, elas representam mais de 51%, hoje 52%, e o resto são filhos delas. Um grande abraço, muito obrigado.